Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, digo melhor, senadores da República, é o hábito. Eu não ia fazer um pronunciamento, entretanto, meu nobre presidente Hélio José, há poucos instantes falava aqui os senadores Cristóvão Buarque e Ricardo Ferraço, tratando exatamente desse desastre que comoveu o Brasil, que foi o rompimento lá em uma barragem de detritos industriais na cidade de Mariana, em Minas Gerais. E Vossa Excelência também me inspirou ao tratar de energias limpas, energias alternativas. Sobre as energias alternativas, eu queria corroborar com o que lembrou Vossa Excelência, de que o estado do Piauí tem 3 mil horas de sol por ano. Ou seja, que isto quer dizer o dobro que tem a Alemanha, o que também traduz a riqueza que nós temos para a geração de energia, o estado, aliás, não só o estado do Piauí, como toda a região Nordeste. E também a energia eólica, o estado do Piauí, o que se refere à energia eólica, há projetos devidamente aprovados e em execução para a geração de 6 mil megawatts de energia eólica, o que isso representa 26 vezes o que produz hoje a hidroelétrica de Boa Esperança. Quer dizer, é um estado potencialmente rico para a produção de energia eólica e de energia solar. E para a energia solar, nós já temos empresas, inclusive empresas estrangeiras, que querem e já estão com cartas consulta, quer dizer, aguardando as próximas licitações com vistas à implantação de projeto de geração de energia solar no estado do Piauí. Então, é um estado potencialmente rico para a produção e nós vamos exportar, aliás, lá no litoral nós já estamos exportando a energia gerada lá no nosso litoral.
Senhor senador Mano Serra, me permite uma breve interrupção. Realmente, Vossa Excelência fala uma coisa muito relevante. Eu, como engenheiro, trabalhei naquela região, fui responsável, inclusive, pelo comissionamento da linha de transmissão, da subestação lá de Presidente Dutra, que faz a interligação com Boa Esperança e o resto do Nordeste brasileiro, interliga o sistema Norte-Nordeste, né? Conheço as dificuldades que tem em vosso estado, que é o estado do Piauí, que fica ali espremido numa situação, que precisa profundamente de investimentos nessa área do setor energético e que tem um potencial imenso. Conheço lá a Pedra do Sal, essa usina eólica que Vossa Excelência acaba de colocar aqui, que realmente tem uma grande produtividade, porque o vento é bastante favorável no estado do Piauí, né? Conheço regiões importantes como Sete Cidades, por exemplo, e todo aquele potencial em campo aberto que tem ali, né? E sei da relevância de que Vossa Excelência está falando, por isso que fiz essa interrupção aqui, primeiro para parabenizá-lo, porque a solimetria no Piauí, ela é muito intensa, ela é muito grande. E quando o governo do Wellington Dias, vosso estado, Vossa Excelência, o senador Ciro Nogueira e a senadora Regina Souza trabalha no sentido de fazer com que haja energia em abundância no nosso grande estado do Piauí, vai garantir o que o estado realmente cumpra sua vocação de grande produtor, de grande incentivador realmente das indústrias e que hoje de cérebro já é, porque haja visto o resultado do Enem, que sempre, quase sempre o primeiro lugar é do Piauí. Né? As pessoas têm um colégio lá no Piauí que os campeões da Olimpíada de Matemática, eu estava ouvindo esses dias, é de uma cidade pequena lá no Piauí, que são os campeões da Olimpíada de Matemática. Então,
quer dizer, Carlos Alves.
É, Carlos Alves, né? Seu estado é de um potencial muito grande. Parabenizo, Vossa Excelência.
Mas, Vossa Excelência falou no governador Wellington, realmente é um entusiasta, como o próprio senador Ciro Nogueira, Regina Souza e toda a bancada do estado do Piauí, que reconhece essas potencialidades, apesar de hoje, muitas cidades do estado do Piauí padecer de um sistema energético que suporte as demandas das cidades, principalmente a cidade média e pequena. Nós estamos também atravessando não só problemas de energia nas nossas cidades, embora reconheçamos os investimentos que estão sendo feitos pela Eletrobras, mas que, no momento, nós temos seríssimos problemas de suporte elétrico, não só na capital, como em muitas cidades do interior. Então, hoje, por nossa parte, parlamentares e dos governos, sobretudo federal, de dotar o nosso estado de mais investimentos para a área de energia. Embora o estado do Piauí seja, no meu entendimento, um dos estados mais cortados por linhas de transmissão de 50 kV, 230 kV, 138 kV, enfim. Mas são energias que passam pelo nosso estado e demandam, quer dizer, para outras regiões do país, inclusive aqui para o Planalto Central. Mas eu queria, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqui falou o nosso senador Cristóvão Buarque e o Ricardo Ferraço sobre o drama que comoveu o país, como disse anteriormente, que foi o rompimento da barragem lá no município de Mariana. E dizer que há exatamente em 99, em maio de 1999, nós tivemos o rompimento no estado do Piauí da barragem de Algodões, no município de Cocal, que naquele momento foi um prejuízo muito grande, inclusive uma barragem de 52 milhões de metros cúbicos de água. E como resultado disso, hoje nós temos mais de 200 famílias que recebem há 6 anos benefícios do governo federal em decorrência de ações, especialmente de ação civil pública por iniciativa do Ministério Público do Estado, que fez com que tanto o governo do Estado como o governo federal acorressem aquelas famílias castigadas inesperadamente e subitamente de uma catástrofe, não diria, da dimensão desta que ocorreu há poucos dias atrás no estado de Minas Gerais, especificamente na cidade, no município de Mariana. Mas isso é um alerta, e hoje nós tivemos acesso a uma lei que vamos nos aprofundar nela e fazer um pronunciamento nessa casa, que é uma lei, a Lei 12.334 de 2010, setembro de 2010. É uma lei que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens. Senhoras senadoras, senhores senadores, meu querido e estimado presidente Hélio José, uma lei de 5 anos atrás que trata especificamente da Política Nacional de Segurança de Barragens. Eu faço esse registro hoje aqui porque estive segunda-feira, próxima passada, no DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. E estive lá acompanhando os deputados federais, dentre eles do Ceará, o deputado Odorico Monteiro e o deputado Macedo, deputados federais, que representam o estado do Ceará, numa reunião, juntamente com uma representante da Assembleia Legislativa do Estado, a deputada Laíse Nunes, em que se discutia, pela segunda vez, a situação dramática do DENOX, um órgão que tem 106 anos de relevantes serviços prestados ao Nordeste, especialmente ao Nordeste semiárido de 6 estados, em que, durante todas essas dezenas de anos, construiu várias barragens, muitas barragens. Barragens pequenas, de 5 milhões, 10 milhões de metros cúbicos, até a barragem de 2 bilhões de metros cúbicos, como é a barragem que eu vi, a construção, lembro-me ainda, era jovem, de Oroz, lá no Ceará, que foi rompida quando de sua construção, na década de 60, exatamente em 1960. Pois bem, o Denox também se agigantou nessa experiência, a tecnologia de construção de barragens. Mas o que é que acontece? É que essas barragens, depois de construídas, são entregues, ninguém sabe a quem. E, e são centenas de barragens. Inclusive, nessa reunião que eu me referi, segunda-feira passada, o diretor-geral do Denox, o doutor Walter Gomes, ele chamava a atenção de nós outros parlamentares que estavam presentes à reunião, da perplexidade dele, da diretoria do Denox e de técnicos do Denox, com relação à segurança das barragens construídas pelo Denox. Isso é muito sério. Eu vejo, meu nobre deputado, senador Hélio José, com grande perplexidade a situação que chegou ao Estado brasileiro. Me parece, permita-me que assim me expresse, vejo hoje a situação do Estado brasileiro como uma situação de uma crise dramática. Sei que temos crises do governo, etc., mas são os governos passam. Os governos são temporários e o Estado é uma instituição permanente. E nós vemos, eu vejo que sempre fui, servi ao Estado como servidor público aposentado, mas tenho uma vivência do Estado e vejo uma deterioração do Estado brasileiro, se, sobretudo se considerar como nasceu e para que nasceu o Estado ou os Estados no mundo. Então, a crise do Estado está gerando todas essas crises que nós estamos vivendo aí.
Senhor presidente, ou senhor senador, se me permite uma pequena introdução, queria saudar aqui nossos visitantes, que são estudantes do curso de Direito da Faculdade de FAMEG, de Guaramirim, Santa Catarina. Seja bem-vindo a essa casa, essa é a Casa das Leis, a Casa da Discussão. Está falando conosco aqui o senhor senador Elmando Ferrer, do Estado do Piauí, tá? E a gente fica muito agradecido com a visita de todos vocês. Muito obrigado. Senhor senador Elmano Ferrer, com a palavra.
Portanto, só para reforçar essa minha preocupação pessoal que eu tenho, pela vivência que eu tenho de gestão pública, que eu sei que um dos grandes problemas nossos está na gestão da coisa pública. Eu fui prefeito recentemente com os escassos recursos, limitados recursos, que detém hoje os estados federados e os municípios, que dentro dessa crise do Estado está a crise federativa. Os municípios agonizam, os estados membros da federação estão na UTI. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, estado do senador que acabou de sair aqui do Rio Grande do Sul, o senador Lazier Martins. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no meu entendimento, vai acontecer inexoravelmente nos demais estados da Federação Brasileira. Será um efeito dominó, um efeito cascata. Daí porque essa casa, meu nobre presidente, através de iniciativa do nosso presidente Renan Calheiros, criou aquela comissão especial que tratou sobre o Pacto Federativo, fortalecimento do Pacto Federativo. Mas temos que avançar muito mais, avançamos, mas a crise persiste, a crise é aguda. Quando falo em crise do Estado, nós temos que reinventá-lo. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? De que forma vamos fazer? Esse é o grande desafio, que, no meu entender, nós temos que enfrentá-lo. Então, dentro disso aí, senhor presidente, senhores senadores, eu reputo como um caso simples do que está acontecendo, o que aconteceu em Mariana,
do que aconteceu há 6 anos no estado do Piauí e o que poderá acontecer com mais, com centenas de barragens que foram construídas ao longo de 100 anos? Qual o monitoramento que estão sendo feitos nessas barragens? Nenhuma. Aliás, nenhum monitoramento. A quem estão entregues a maior parte dessas barragens construídas na Paraíba, no Ceará, no Piauí, em Pernambuco, sobretudo no semiárido? Não estou falando nas barragens que, para onde ocorrem os detritos industriais de muitas indústrias, como essa que nós estamos vendo aí, Mariana é um exemplo. Eu estou falando das barragens, acumulação de água para suprir as demandas de seres humanos das cidades. Nós estávamos no Denox, meu senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tratando exatamente da revitalização, do revigoramento dessa instituição que tanto fez pelo Nordeste, pelo Brasil, porque o Nordeste é Brasil, e falam na sua extinção. Eu sou vítima, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de uma instituição que eu vi nascer e eu vi morrer, que é a SUDENE. E vi também ressuscitá-la, não com o dinamismo que ela teve na época do Celso Furtado, que introduziu uma política de transformação no Nordeste, mas ruiu todo aquele sonho. E, aliás, o Celso Furtado, antes de morrer, escreveu a obra A Utopia Desfeita, todo o sonho de transformação de uma região, de vencer os desequilíbrios regionais, a pobreza, o desequilíbrio entre as pessoas. Ele viu todo aquele sonho desfeito, como eu vi. E verei se acontecer isso com o Denox. Nós temos é que fortalecer as nossas instituições. Elas são fruto dos seres humanos, dos seus representantes, há mais de 30 anos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que não se faz um concurso público para substituir os talentos que o Denox tem, que eu tinha nos seus quadros. O diretor-geral do Denox disse que hoje só tem 1.400 servidores, envolvendo técnicos, servidores de apoio administrativo, etc. E destes restantes 1.400, mais de 800 vão se aposentar no próximo ano. Vão matar essa instituição de tão relevantes serviços prestados à nossa região, aos Estados Unidos. Por falta de seres humanos, de técnicos, nós temos tanto como esses que estão aqui em abundância, muito bem formados em nossas universidades, em nossas faculdades, quer seja na área de humanidades, humanas, quer seja na área técnica, científica. Não. Nós temos que continuar, senhor presidente. E eu vi com muito interesse, num raio de esperança, quando os governadores do Centro-Oeste, reunidos nessa semana, a comissão da qual nós fazemos parte, o renascer do regionalismo. Não se governa, não se administra um país da dimensão continental do Brasil, que tem um trópico úmido, tem um trópico semiárido, tem um Pantanal, tem um Cerrados, regiões tão dísperas, tão diferentes, com uma só política nacional, sem obedecer o regionalismo, as características regionais. Então, eu vi, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o renascer do regionalismo, das políticas regionais de desenvolvimento, quando nós assistíamos ali o ressurgimento através daqueles consórcios com a presença dos 6 governadores do Centro-Oeste. Aquilo foi um raio de esperança. Portanto, eu queria só concluir, senhor presidente, já que se me der mais 2 minutos, eu concluir, já que o tempo que me é dado já está se esgotando. Eu queria só concluir dizendo que nós temos que nos debruçar sobre essa lei que eu me refiro, que assegura uma política nacional de segurança de nossas barragens, barragens centenárias, muitas delas, e barragens construídas há 20, 40, 60, 70 anos atrás, que estão entregues, nem vigilantes essas barragens têm, nem um monitoramento técnico também não. Então, antes de uma nova catástrofe, como nós tivemos em Algodões, no Piauí, há 6 anos, como esta que acaba de ocorrer nas Minas Gerais, nós não venhamos ter, por omissão do Estado brasileiro, vidas ceifadas, como no Piauí, à época, 6 anos atrás, morreram 9 pessoas, talvez o Brasil não teve conhecimento disso, e mais de 200 famílias recebem um benefício do governo federal. Portanto, senhor presidente, eu queria, só por último, convocar aqui, tomar a iniciativa de dizer que nós estamos nos reunindo no Estado do Ceará, de 15 em 15 dias, no Denox, os deputados e senadores, com vistas, primeiro, a criar uma frente parlamentar mista de deputados federais e senadores, com vista ao fortalecimento do Denox, e também com vista a políticas consistentes e permanentes para a segurança hídrica da região Nordeste. Então, um abraço, queria agradecer a Vossa Excelência, a todos os senhores e senhoras senadores.